Queridos, vamos ler a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 21. Essa palavra poderia ser Eu Amo Minha Igreja parte 2, mas como o povo não gosta muito desse negócio de parte 1 e 2, eu mudei, entendeu, Fábio Júnior? Mas foi uma estratégia. Porque toda palavra pregada, recebida, exige uma reflexão e uma resposta da nossa parte, amém? E meditando sobre a palavra que o pastor trouxe no domingo passado, o Senhor me deu essa mensagem para que a gente possa nessa noite continuar essa reflexão. Vamos ler aqui Apocalipse 21, versículos 1 a 9, depois do 22 ao 27. Diz assim: João, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia mais. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida para o seu marido. Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, eu faço novas todas as coisas. Em seguida ele disse: escreva isso, porque o que eu digo é digno de confiança e verdadeiro. E ele disse mais: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, os sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Então um dos sete anjos que seguravam as sete taças com as últimas sete pragas se aproximou e disse: venha comigo e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 22. Eu não vi templo algum na cidade, porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. As suas portas nunca se fecharão, porque não haverá noite ali. As nações trarão a sua glória e honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Peça para que o Espírito Santo coloque sede no teu coração, porque aqui há uma promessa: aquele que tiver sede, eu darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. Aquele que tiver sede. Por isso eu peço, Deus, coloca sede, 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 sede nos nossos corações. Desespero pela água da vida. Faz, Senhor, nós sentimos a sequidão das nossas almas, a sequidão do nosso espírito. E desejar, Senhor, mais do que tudo, beber gratuitamente dessa água nessa noite. Ó, meu Deus, nós queremos fazer parte desse fim, Nós queremos estar presentes nesse dia que João viu. Por isso, Senhor, fala aos nossos corações, traz clareza ao nosso espírito, nos livra de toda carnalidade, de todo emocionalismo, de tudo aquilo que nos faz não compreender as coisas espirituais e tudo que o Senhor tem feito em nós através da tua igreja, através do pertencimento à igreja. Em nome de Jesus, nós sabemos que é tempo onde muitas pessoas têm deixado de congregar, e a tua palavra diz, ó Deus, não deixem de congregar como é do costume de alguns. Mas nós precisamos com entendimento permanecer. Por isso traz a tua palavra agora para nos atar, para nos colar uns aos outros, Senhor, para nos enxertar, aqueles que estão deslocados, aqueles que estão desconectados, mesmo estando presentes aqui fisicamente. Enxerta novamente com a tua palavra é poderosa para isso. Nós queremos ser transformados nessa noiva, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Queridos, os últimos capítulos da Bíblia, especialmente os 3, 4 últimos capítulos, eles são relatos de uma visão espiritual que João, o apóstolo que escreveu o Evangelho de João, ele teve sobre o fim da era da igreja sobre a face da terra. E quando ele começa a relatar a visão que ele teve, com as palavras dele, ele relata uma noiva perfeita, diga perfeita, se encontrando com seu noivo perfeito, para uma união perfeita. Só que a gente olha para a realidade da igreja, que é a noiva do Cordeiro, e não confere esse relato com o que a gente vê aqui ao vivo, sim ou não? Sim ou não? Não confere. Poxa, mas ele fala aqui um negócio tão lindo, espetacular, maravilhoso, mas eu olho para a igreja na terra hoje, eu não vejo isso. Por que que nós não vemos? Porque há uma grande diferença entre a igreja na terra e a igreja do céu. A igreja que vai chegar lá nesse dia. A igreja que João viu, ela já estava na Nova Jerusalém, presta atenção. Já havia sido consumada a sua luta aqui na terra, o seu tempo aqui na terra já havia acabado. Há uma grande diferença entre a igreja da terra e a igreja do céu, e se nós não entendermos isso, nós vamos estar constantemente em lutas, em descontentamento, em excesso de crítica, de murmuração acerca da igreja da terra, da qual eu e você somos parte. É como uma pessoa que se automutila, você já viu pessoa que se automutila? Quando você se volta contra o corpo de Cristo, você é um membro do corpo, você está mutilando o próprio corpo. Então nós precisamos ter um entendimento das coisas, como elas realmente são, para que isso possa chegar em nós a um nível de maturidade, que é o que Deus espera de nós para esses tempos difíceis que nós estamos entrando. Amém? A igreja na terra, vamos falar um pouquinho sobre a igreja na terra. A igreja na terra é essa que nós fazemos parte. Você está na terra? Sim ou não? Tem algum ET aqui? Você está na terra, amém? A igreja na terra é uma igreja que está em guerra, constante. E guerra é o quê? Ambiente hostil. Sim ou não? A igreja na terra está em guerra, a igreja na terra está sob constante pressão, ela está sendo transformada, é uma igreja militante, é uma igreja que toma posse do reino com violência, é uma igreja que luta todos os dias para tentar trazer o reino para o meio do caos. Não tem vida fácil para a igreja da terra. A igreja do céu, que é a que João viu e deu um spoiler para nós aqui, para a gente saber como que vai ser, é a igreja que já venceu, É a igreja que já entrou. A igreja que já superou todas as oposições, a igreja que foi aperfeiçoada, que foi preparada e que chegou nesse dia aqui para se tornar esposa do Cordeiro, pronta para viver com Jesus. Porque assim como nós não podemos nos casar num jugo desigual, Jesus não fará isso também. Ele não vai casar com uma noiva estrupiada, ele vai casar com uma noiva que esteja pronta para ele. Amém? Então a igreja se forma aqui na terra. Eu vejo como se fosse, não sei se você já viu, é muito interessante quando está muito calor, você já teve a experiência de ver a água do mar evaporando e subindo para formar nuvem? Alguém já viu isso? É lindo, uma das coisas mais lindas que tem. Eu vejo a igreja assim, se formando nesse calor aqui na terra, para então chegar lá no céu, para habitar a Jerusalém Celestial. E os habitantes dessa cidade celestial, eu posso te dizer com certeza, não são frequentadores de uma religião. São aqueles que pela fé em Jesus foram perdoados, foram lavados, foram justificados e foram santificados. E isso, frequentar uma religião, não pode fazer na vida de uma pessoa. É preciso ter um encontro com Cristo. É necessário nascer de novo. Um pouco antes, se a gente voltar aqui para o capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 7 e 8, João diz assim sobre a noiva do Cordeiro. Ele diz assim: alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos de justiça do povo santo, que é a igreja. O processo de santificação da igreja, de transformar essa igreja que a gente vê nessa igreja que João viu, o processo de santificação é representado por essa troca de vestes. É uma forma de dizer: eu estou tirando as roupas de guerra, as roupas estrupiadas, as roupas sujas, e estou vestindo a minha noiva com uma roupa perfeita, sem mancha, sem um amassado, sem um irretocável. Esse processo de santificação, ele acontece na vida de cada um dos membros. Quando a nossa velha mentalidade é trocada por uma nova mentalidade, quando as nossas velhas ações mudam e são trocadas por novas ações, quando as nossas reações também mudam e nós passamos a reagir de maneira diferente. E é pelos frutos dessa troca, do velho pelo novo, que nós podemos saber se nós estamos nesse processo de santificação ou se nós estamos só encostados numa religião. Pelos frutos, nós conhecemos se uma pessoa nasceu de novo ou não. Não por quantas vezes ela frequenta uma atividade religiosa. Amém? Mas olhando para a igreja como um todo, está muito, muito, muito claro, pelo menos para mim, que a igreja ainda não está pronta. Sim ou não? Ela ainda não está pronta. Porque nós lemos aqui no versículo 27, que João disse que nenhum mal vai ter permissão de entrar. E nós vemos ainda muitos males dentro da igreja. Ele diz que nenhuma pessoa que pratique o que é vergonhoso ou enganoso poderá entrar. E nós vemos ainda muita prática de coisa vergonhosa, mesmo que seja em oculto. Deus vê. Ele diz: somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E nós também vemos na igreja da terra pessoas que às vezes estão há anos sentadas numa cadeira de uma igreja e nunca, nunca abriram mão do controle das suas vidas, nunca aceitaram perder as suas vidas para ganhar em Cristo, nunca se submeteram ao senhorio de Jesus. Podem estar por outros motivos religiosamente presentes em atividades religiosas, mas nunca deixaram Jesus governar suas vidas pela palavra de Deus. Elas vivem conforme a vontade da carne e dos pensamentos, religiosamente. Isso é fato, sim ou não? Então, sim, há uma grande diferença entre a igreja que nós somos agora e a igreja que Jesus prometeu nos tornar antes de nós nos encontrarmos com Ele face a face. Eu queria pontuar apenas algumas diferenças, são muitas. A igreja da terra, ela tem pastores que são também ovelhas de Cristo, que também estão sendo transformados junto com o rebanho. Pastores que vão falhar. A igreja do céu não, ela tem um único pastor. Jesus, o bom pastor. O pastor perfeito, aquele que tem a mão furada. Eu não tenho, como vocês podem ver, nem o pastor Eric. Mas o bom pastor, ele deu a vida por nós. E a igreja do céu só tem um pastor, só tem esse. A igreja da terra, ela tem templos e atividades para congregar as pessoas, para juntar as pessoas, para que a adoração aconteça. Mas nós lemos aqui no versículo 22, João dizendo que lá no céu não haverá templo, porque o próprio Deus vai estar manifesto em toda parte, Ele mesmo será o templo. A igreja da terra é uma família imperfeita, com muitos conflitos, com muitas discordâncias, com muitos problemas, como você pode ver. A igreja do céu é uma família perfeita. O plano que Deus tinha lá em Gênesis, quando Ele falou entre Ele, o Filho e o Espírito, vamos fazer o homem. Quero ter uma família. O plano de Deus vai ser restaurado. Essa família, ela vai existir. Uma família com pessoas de todas as tribos, povos, raças, nações. Mas uma família sem problemas. Por quê? Porque não haverá pecado. E onde não há pecado, não tem problema. Eu sempre gosto de brincar, quando a gente vai evangelizar alguém, alguma pessoa, a gente fala, puxa, quero te levar na minha igreja, vamos lá, você vai amar. A gente é uma família. Aí você traz a pessoa vem com a expectativa de família Doriana. E ela encontra o quê? A família Adams. Ou Crudes. Sei lá. É verdade ou não é? É assim. Mas não deixa de ser uma família. Uma família em transformação. A igreja na terra, ela vive por fé. Ela clama pelo invisível, por aquilo que ela não vê, aquilo que Deus falou, mas ela não vê, ela se move sem ver. Essa é a igreja na terra. A igreja que vive por fé e não por vista. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que eu tenho convicção, mas eu não consigo ver ainda. Eu estou esperando por aquilo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho que crer que Deus, que me vê me movendo no invisível, Ele vai me recompensar. Amém? A igreja do céu não. A fé já foi consumada, acabou. Ela clama por aquilo que ela vê. Ela vê a glória de Deus e ela clama. Aleluia, salvação, glória, honra, poder, pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Apocalipse 7:9, João viu isso. Ele falou, eu vi uma imensa multidão que era muito grande para ser contada. De todas as nações, tribos, povos, línguas, eles estavam em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Eles usavam vestes brancas, seguravam ramos de palmeiras e gritavam: a salvação vem do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro. Aleluia! Eles estavam vendo, não é mais por fé. Agora eles estavam ali diante do autor e consumador da fé. Fica mais claro assim para você entender? Amém? Que a igreja da terra ainda não é o que você gostaria, não é o que eu gostaria. A igreja da terra não é a igreja que João viu. Ainda. Há muitos anos atrás, acho que há uns 12 anos atrás, talvez. A gente já está acostumado quando as pessoas saem falando mal da igreja, isso é normal, né? Mas quando a pessoa está na igreja e está falando mal, aí dói, né? E aí tinha uma pessoa que ela estava na igreja, só que, cara, as pessoas chegavam para mim e falavam, encontrei a pessoa no shopping, a pessoa me parou e começou a falar. Aí veio um outro e falou para mim, pastora do céu, encontrei a pessoa na feira. A pessoa me pegou na barraca da fruta e começou. E falou, e falou, e falou. Eu falei, mas qual que é a novidade? Você precisa de uma pessoa louca, transtornada para te falar que a igreja tem problema? É só você ser uma pessoa que está boa da cabeça e tem visão que você vai ver que a igreja tem problema. A questão é, não é você ver ou não ver o problema, a questão é você quer ser parte do problema ou da solução. É fato que a igreja não está pronta, é fato que essa igreja aqui não está pronta. É fato que essa igreja nunca vai ser perfeita, por mais que a gente se esforce. Mas, uma coisa eu vou te dizer, bem-aventurados os que não abandonam o processo. Porque esse final feliz aqui que nós vimos, que João contou para nós, para nos estimular a permanecer. Porque eu vou falar para vocês, se a gente não soubesse o fim da história, ia ficar difícil, hein? Com a pressão que está. Mas eu sei o fim da história, então eu preciso falar não. Eu conheço o fim da história. Eu preciso permanecer, eu quero fazer parte desse final feliz que João viu. O que que cabe a mim? Cabe a mim perseverar. E aí vem o desafio. Como o pastor disse no domingo, nós temos que amar a nossa igreja. Como é que eu amo uma noiva imperfeita? Como é que eu amo imperfeita a começar por mim? Como é que eu faço para amar de verdade, sinceramente, uma igreja imperfeita? Como? Chegando a maturidade. Filipenses capítulo 2, versículo 2 diz assim: o apóstolo Paulo falando para a igreja em Filipos. Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Existe um lema muito conhecido, e eu não consegui encontrar quem foi que criou esse lema, porque tem várias, é meio controverso, mas é um lema que diz quase a mesma coisa que Paulo fala aqui, em outras palavras, que diz o seguinte: nas coisas absolutas ou fundamentais, unidade. Nas coisas relativas, liberdade. Em todas as coisas, amor. Você pode dizer comigo isso? Nas coisas absolutas, unidade. Nas coisas relativas, liberdade. Em todas as coisas, amor. O que é absoluto, pastora? A Bíblia e a aplicação da Bíblia em coisas que têm impacto na minha vida. Isso é absoluto para eu andar perto de alguém. Para eu andar muito perto, a Bíblia e a forma como ela é interpretada em coisas que mudam o curso da minha vida, é absoluto. Nisso, para andar perto, nós temos que ter unidade. Pastor, o que é relativo? Opiniões, formas de fazer as coisas, preferências individuais que não tenham a ver com a palavra de Deus, são relativos. Um é vegano, o outro é carnívoro, é relativo. Um gosta de bermuda, o outro tanga de crochê, é relativo. Sim ou não? Um gosta de ministério de criança, o outro gosta do asilo, é relativo. Um gosta de piano e voz e harpa cristã, o outro gosta do Vander com o Paulinho. É relativo, amém? Mas uma coisa é certa: em tudo nós temos que ter amor. Por quê? Porque está sobre a face da terra um movimento. Gozado que isso começou com as redes sociais, que viraram as pessoas antissociais por causa das redes sociais. Um movimento animal, animalesco, é um negócio animal, gente. Uma selvageria o que acontece nas redes sociais. Esse movimento de hostilidade, de lacração. E isso entrou no meio da igreja. Toda vez que dá uma vontadezinha de você dar uma... Você tem que tomar isso aqui como um filtro para a tua vida. É sobre Bíblia? É absoluto? Eu tenho a ver com isso? Eu preciso falar? Eu preciso cutucar? Eu preciso atacar? Se eu estou nessa mesa aqui sentado, é porque foi Deus que me colocou aqui nesse lugar. Eu sempre falo isso, cara, quem escolhe onde você congrega não é você, é Deus. Nunca escolha onde congregar, sempre ore e pergunte para Deus: Deus, onde eu devo congregar? Porque Deus, Ele vai te colocar na mesa apropriada para que você seja forjado no teu processo e preparado. Por isso que eu não posso, ao ter algum conflito naquilo que é absoluto, mudar de mesa. Porque se Deus me colocou ali, porque é para eu ser ali ministrado naquele negócio? Ah, mas o alimento dessa mesa está muito amargo para mim, eu vou mudar de mesa. Não faça isso. É sobre Bíblia? É absoluto? Se você está sentado na mesa, Deus te pôs ali, segue firme na fé ali, vai para cima. Para de reclamar. Agora, não é absoluto? É sobre assuntos desse mundo? Seja livre, mas respeite a liberdade dos outros também, porque tem gente que quer ser livre, mas não quer respeitar a liberdade dos outros. Eu quero ser livre, mas eu não respeito a tua liberdade. Eu vou ser o crítico mais feroz que você já viu na sua vida. Faltou amor. Se faltou amor, eu falhei. Tenha a mesma atitude de Cristo Jesus, Paulo diz. Essa semana a gente estava estudando lá em casa sobre a última ceia. E Deus falou muito comigo. Sobre a mesma atitude de Cristo Jesus na noite da última ceia. Eu quero ler esse texto com vocês lá em Lucas 22. A partir do 14, Jesus tinha pedido para que os seus discípulos preparassem uma mesa para eles celebrarem a Páscoa E ele já sabia que seriam os últimos momentos da vida dele. Ele já sabia que ele ia ser traído. Ele já sabia que ele ia ser crucificado. E ele pede para que eles preparem uma ceia, um momento de comunhão para eles estarem juntos. E aí vamos aqui no versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Porque eu lhes digo agora que eu não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então ele tomou um cálice, agradeceu a Deus e disse: tomem isso e partilhem entre vocês, porque eu não beberei outra vez até que venha o reino de Deus. E ele tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois ele partiu e deu aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado por sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando dessa mesa conosco, está um homem que vai me trair, porque foi determinado que o filho do homem deve morrer, mas que aflição espera aquele que o trair. E os discípulos começaram a se perguntar: qual deles faria uma coisa dessas? Depois, em seguida, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Olha só, eles demonstram uma indignação: meu Deus, quem será esse canalha que vai fazer uma coisa dessa? E em seguida, eles já esquecem e já começam a se perguntar quem era o melhor, quem era o mais importante, quem tinha mais destaque. E Jesus pacientemente diz: nesse mundo, os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e são chamados de benfeitores, mas entre vocês será diferente. O maior entre vocês deve ocupar a posição inferior e o líder deve ser servo. Quem é mais importante, o que está na mesa ou o que serve? Não é aquele que está na mesa? Mas aqui não, porque eu estou entre vocês como quem serve. Olha só, primeiro me chamou a atenção o fato de que Jesus planejou aquele momento. Presta atenção, gente, isso aqui quebrou a minha vida essa semana. Ele planejou aquele momento. Imagina a opressão que estava sobre a vida dele, a angústia, a dor. E ele foi intencional e preparou uma ceia. E ele diz: eu estava ansioso para estar com esses 12 marmanjos egocêntricos que não estavam nem aí para ele. Olha só, ele estava ansioso para estar com aquelas pessoas. Gente, a gente luta às vezes para dar um telefonema para uma pessoa que você está com ranço. Ele conhecia os pensamentos deles. Uma coisa é você conhecer as ações. Ah, fulano faz tal coisa, fulano fez tal coisa. Ele conhecia os pensamentos. E ele diz: eu estava ansioso para ter esse tempo com vocês. E aí ele coloca que ele estava ansioso de ter esse tempo antes de partir para o sofrimento final. Eles tentam demonstrar que se importavam, mas logo em seguida já sobe, né, a essência. Não dá, você não consegue por muito tempo fazer teatro. E ele já começa a se perguntar quem deles era o mais importante ali na mesa. Talvez por causa da posição na qual eles estavam sentados, porque havia uma ordem nas mesas. Quem estava mais perto de Jesus? Talvez um queria tirar aquele ali e sentar naquele lugar, e talvez ficou essa disputa. né? Quem sentar à direita e à esquerda são os mais íntimos, são os mais importantes, são quem tem mais autoridade no grupo. Não, eu preciso dar um jeito. Então já começou a se formar esse tipo de conversa, mas olha a situação na qual essa conversa aparece. No momento em que Jesus diz: eu estava ansioso para ter um tempo com vocês antes do meu sofrimento. 12 homens egoístas e um que era um pouquinho pior, que ia trair ele por dinheiro. Então o que, que eu vejo aqui? Jesus, ele não só preparou aquele momento, mas ele fez questão daquele momento, e ele ficou naquela mesa até chegar a sua hora. Apesar da traição de Judas, apesar da competição infantil entre aqueles homens, apesar da indiferença deles para com a dor dele, apesar da falta de discernimento total daquelas 12 pessoas, ele ficou. E aí eu te pergunto, por que que ele ficou? Porque ele é Deus, eu não sou Deus. É isso que as pessoas respondem. Eu não sou Jesus. Porque ele tinha um propósito e um motivo que era mais forte do que tudo isso. Ele sabia quem aqueles homens iam se tornar. Mesmo aqueles homens não tendo a menor noção, porque a gente não tem a menor noção nem do que Deus está fazendo na nossa vida e nem do que Deus está fazendo na pessoa que está sentada do teu lado. Você não tem noção, eu não tenho noção, mas Jesus tinha noção. É óbvio que, como homem, não deve ter sido algo gostoso dele perceber que os caras não estavam nem aí, que mesmo ele treinando aqueles homens 3 anos e meio, eles não tinham entendido nada, que eles não tinham nem amizade por ele, porque ele já estava falando: eu vou morrer, um vai me trair, e os caras estavam batendo boca por coisa fútil. Então, o que eu aprendo com ele aqui, nesse ambiente de igreja na terra imperfeita, são esse tipo de pessoa, é esse tipo de pessoa que a gente vai ter que lidar, porque a gente é esse tipo de pessoa. Eu e você, nós somos retratados nesses 12. Nós somos esses daqui. E nós vamos ter que conviver uns com os outros, colocando as nossas emoções no devido lugar, como Jesus fez. Porque a igreja na terra tem essas coisas, sabe? Mas as nossas emoções não podem nos mover da mesa onde Deus nos colocou. Eu preciso ser movido pelo propósito e pelo motivo maior do que a minha emoção. Sabe? Uma coisa eu vou te falar. Ou você sabe quem você é e por que que você está aqui nesse lugar, nessa mesa, nessa casa e não em outra. Ou você começa a lutar para descobrir. Porque é muito difícil, sem entender isso, você aguentar esse tipo de situação aqui. Porque a igreja é o ferro com ferro. A igreja é lidar com a mazela humana. As pessoas têm problemas de caráter, as pessoas têm problema de comportamento, as pessoas têm problema conjugal, as pessoas têm problema financeiro, as pessoas têm problema de vício. E está todo mundo aqui. Entende? É um tempo de refinamento agora, é um tempo de troca de vestes. E não é sobre estar em qualquer mesa. Ah, eu vou sentar na mesa que eu quiser, porque o importante... Não, o importante é você estar na mesa certa. Não que a sua mesa certa seja aqui, mas é importante você estar na mesa certa. Amém? Onde Deus te colocar para te forjar e para te preparar, para que na hora do sofrimento você saiba que você não saiu da mesa fora da hora. Que você não saiu da mesa movido por emoções, movido por pressão, por opressão. Não! Não é sobre estar numa mesa qualquer, ou numa casa qualquer religiosamente. É sobre estar na mesa certa, sentado do lado da pessoa que Deus colocou para sentar do teu lado. Goste você ou não, foi Deus que pôs. Olha para a pessoa que está do teu lado. Tem uns que são difíceis, né? Mas posso te falar uma coisa que me consolou, e é por isso, eu acho maravilhoso quando a gente manda a pessoa orar para tomar uma atitude de relacionamento sentimental, sociedade, a pessoa fica brava com a gente. Para que orar? Já decidi, né? Tá bom, então não ora, meu. Faz o que você quer. Mas assim, o que, que eu vi? Porque eu fiquei, falei, cara, como que Jesus aguentou? Nesse momento, se eu fosse ele, eu tinha levantado da mesa e falava, meu, vocês são 12 babacas, sai da minha frente, mano. Que eu tô indo pra cruz. Vocês estão loucos? Seus tanga frouxa. Quem é o maior? Ai, quem é o melhor? Só pensam nas coisas da carne, da terra, meu. Né? Mas sabe o que, que eu fiquei com isso? Aí Deus me falou, ele falou, cara, Jesus, lembra? Lá em Lucas 6, 12, ele não escolheu pessoas aleatórias no meio da rua. Ele subiu para o monte e orou e falou, pai, escolhe os 12 para mim, me ajuda a identificar eles. Então ele não podia. Então se você orou e Deus te trouxe aqui para esse lugar, então cara, Deus te cercou. Com seus Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Permaneça na mesa que o Senhor te colocou. Cercado das pessoas que Ele colocou ao teu lado. Comendo o alimento que Ele está servindo para você. Não queira trocar de mesa porque o seu apetite, ah, isso aqui não... gostei, não me caiu bem. Não queira trocar de lugar da mesa, se acotovelando com as outras pessoas. Você tem o seu lugar. E se Deus quiser mudar você de lugar, também existe uma parábola no Evangelho que diz também, Ele vai te falar, amigo, vem para cá mais perto. Ele faz isso, pode ficar tranquilo. Você não precisa fazer. Só mantenha seus olhos no propósito e no motivo. A única pergunta, peraí, seu Luiz. Não me atrapalhe. A pergunta é, Jesus está na mesa? Se a resposta for sim, então, filho, senta aí e come, fica até o fim. Se Jesus está na mesa... Ah, eu tenho dúvida, então você vai orar e vai descobrir se Jesus está na mesa ou não. Mas assim, não, é, tá difícil, mas eu não posso negar que Jesus está na mesa. Então fica quieto. Para de reclamar. Sabe? Efésios 5:23 diz, assim como o marido é o cabeça da esposa, Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Então, queridos, a igreja pode estar fraca, pode estar doente, pode estar quase morta, mas ela ainda é a noiva de Cristo. Ela ainda é a noiva amada do Cordeiro. E eu não sei você, mas eu não vou abandonar a noiva. Eu não sei você, mas eu não vou estuprar a noiva para usar ela só para quando eu quero e depois cuspir em cima, pisar, amaldiçoar, vilipendiar, usar para os meus interesses e depois não. Eu quero ser parte do processo de transformação da igreja da terra. Para ela chegar a ser a esposa do céu, meu Deus do céu. É só no contexto da igreja, a gente não existe cristão em isolamento. Não existe cristão que ama Jesus e odeia o corpo. Não existe. Ele fala assim como o marido que odeia a mulher, odeia a si mesmo. O cristão que diz que ama a Cristo e odeia a igreja, odeia a si mesmo. Porque você é membro do corpo. Então você se odeia. É só no contexto da igreja que Deus ensina a única coisa para nós que vai permanecer na igreja do céu, que é o amor ágape. Né? Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o quê? O maior. Por quê? Porque a fé e a esperança é só para a igreja da terra. A igreja do céu não precisa de fé e de esperança. Mas o amor permanece, porque Deus é amor. Amém? Então, quando você ama, e é por isso que Deus nos deu o Espírito Santo, porque nós não temos amor. Não temos. Esquece. Você não tem amor. Mas pelo Espírito que é derramado em você, o fruto do Espírito é, primeira coisa, amor. Quando você ama, você vê o problema, mas você se dispõe a tornar parte da solução. Porque foi exatamente isso que Jesus fez conosco. Como é que Jesus te achou, pelo amor de Deus? Como é que Jesus te achou? Jesus me achou caída, encalçada, trêbada, e Jesus me amou. Ele não olhou para mim e falou, ah, essa daí, meu, essa daí não dá. Ele olhou e falou, eu amo, eu vou ser parte da solução, meu amor vai curar a vida dela. E é assim. Ele mesmo conhecendo tudo sobre nós, Ele nos amou primeiro, e esse amor se tornou a solução dos nossos problemas. Se tornou cura para nós. Então Ele diz o que para nós? Eu te amo incondicionalmente, com todos os teus problemas. Você pode fazer isso pelos teus irmãos, por favor? Ninguém está falando que você não vai ver problemas. Você vai ver. Se você tiver discernimento, você vai ver mais além do que os seus olhos podem ver. Mas você pode ser parte da cura se você tiver amor. Você pode ser parte da solução se você tiver amor. Você pode ser amigo do noivo se você tiver amor. É assim que nós conseguimos amar uma noiva imperfeita. Reconhecendo que nós somos parte da imperfeição, mas também somos parte da solução. Não nos movendo pelas emoções, porque muitas coisas acontecem o tempo todo. E Satanás está sempre nos alfinetando, mas, cara, a nossa fé é uma fé social. Não existe ser cristão em isolamento, não existe. Isolamento, eu não digo que você não venha à igreja, porque você pode vir à igreja e ser uma pessoa isolada, que colocou uma muralha ao redor e ninguém penetra. Porque o amor só se desenvolve onde existe isso. A gente quer ser amado, mas a gente não quer amar. Todo mundo quer ser amado, sim ou não? Todo mundo quer ser amado nos seus erros, nos seus pecados, na sua dor. Mas como é difícil você se dispor a amar alguém que está lascado no pecado, alguém que está com o coração duro, alguém que está transtornado. Mas é assim que o Senhor está preparando a noiva dele. É assim que o Espírito do Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Feche os teus olhos por um instante no teu lugar. Abaixa a tua cabeça. Peça para o Senhor a começar por mim, Senhor. A começar por mim. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus problemas. Mas eu não posso deixar os meus problemas me endurecerem a ponto de que eu não queira ser parte da solução. Porque eu sei que tipo de amor me resgatou. Eu sei onde eu poderia estar agora se Jesus não tivesse me amado com esse amor incondicional. E se Ele fez isso por mim, por que eu não posso fazer pela noiva dEle? Por que eu não posso, enquanto eu sou transformada, ser uma agente de cura? Deus tem me constrangido muito, porque nós vemos muitos problemas, muita coisa ruim, muita coisa errada, mas Deus tem me falado: cala a boca, ore, seja parte da solução, faz você o teu melhor. É a minha noiva, pode estar ruim desse jeito mesmo que você está vendo, mas é a minha noiva. Ah, Senhor, derrama esse amor sobre as nossas vidas, perdoa, perdoa, perdoa. Nos perdoa por sermos tão egoístas, tão altivos, tão interessados somente naquilo que importa para nós, por nos considerarmos, Senhor, superiores aos outros. Nos perdoa, Pai, porque nós, até nas coisas que são relativas, arrumamos confusão uns com os outros. Orabassere cantarabassore canarabassou. Nós não queremos trabalhar contra aquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor quer santificar a sua noiva. Eu peço que o Senhor traga esse temor sobre as nossas vidas. Traga esse temor sobre as nossas vidas, essa responsabilidade sobre as nossas vidas, essa maturidade, Pai, para que nós possamos ter a mesma atitude que havia no Senhor Jesus, no pior momento da sua vida, no pior momento, Ele não se levantou para acusar. Ele parou para ensinar, porque Ele sabia quem aquelas pessoas iam se tornar, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ter esse olhar. Sabe, o olhar de Jesus sobre a tua vida te constitui. O teu olhar sobre as pessoas que estão perto de você, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, também vai constituir essas pessoas como um fracasso ou como um sucesso nas mãos de Deus. Ora calabassori cai. Oh, levanta do teu lugar. Ora calabassori calabassori.